início aos nossos trabalhos. Antes de passar propriamente ao primeiro ponto da ordem do dia, que tem que ver com o LPM, queria apenas retomar a questão de uma das propostas de alteração à Alpime, que aqui foi aceite. Houve depois algumas sugestões de, digamos, de melhoria de redação, e eu próprio tinha uma sugestão ainda também a fazer. Sr. Deputado, vocês eram mais fáceis, apesar de tudo. Vocês, há 20 anos atrás, eram mais fáceis. Bom, então, a proposta de alteração que tinha que ver com aquela questão de remeter ou não para a portaria, que era a proposta inicial do Partido Socialista, se bem me recordo. Remetia para a portaria. A propósito da questão dos solos.
Não remetia só para a portaria. Remetia para a portaria e para as regras orçamentais. Mas a inserção dessa referência à portaria tinha uma razão, se quiser, histórico-legislativa. Porque a portaria, essa portaria é posterior à entrada aqui na Assembleia da proposta de lei. Quando a proposta de lei entrou aqui na Assembleia, a portaria que estabelecia essas regras tinha sido revogada e não havia nada. E depois fizemos essa substituição e, portanto, uma vez estando a portaria em vigor, não faz sentido haver aí a referência. Só deixámos na proposta para assinalar essa razão, se quiser, histórica ou legislativa.
Muito bem. Então, ficou decidido que este número 5 do artigo 8º teria a seguinte redação: sem prejuízo do disposto no número 2, as operações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstos no Orçamento de Estado de cada ano. Bem, o Orçamento de Estado de cada ano é tautológico, o Orçamento de Estado por natureza é anual, não há outra coisa senão Orçamentos de Estado anual. Sob o título Redefinição do Uso dos Solos, bem como as demais disposições aplicáveis. Sugeria-se aqui que se pusesse bem como as demais disposições legais aplicáveis, e eu sugeria que se editasse disposições legais e regulamentares aplicáveis, até porque a própria portaria é uma disposição regulamentar. Nomeadamente, quanto à avaliação dos imóveis. Tinha-se o quanto, não estava cá o quanto. A portaria desapareceu. Portanto, ficaria assim, se não vissem nenhum inconveniente. Sem prejuízo do disposto no número 2, as operações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstos no Orçamento de Estado de cada ano, sob o título de redefinição do uso dos solos, bem como as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente quanto à avaliação dos imóveis. Como é que eu posso garantir que em cada Orçamento de Estado há um título chamado redefinição do uso dos solos? Pois não posso. Não posso, é que não posso. Portanto, gera mais-valias.
Essas regras ditam que as mais-valias serão depois redistribuídas de forma a que a organização militar que alienou também receba parte delas. E não só
Não, tenho.
Pois, eu percebo isso. A minha dúvida aqui é que eu estou a remeter para a obrigatoriedade do Orçamento de Estado ter um título com a designação redefinição do uso de solos, que é uma coisa que depende do legislador cada ano.
Sim, mais ou menos, porque é uma norma mais antiga que o próprio.
Mas eu posso supor, as operações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstos no Orçamento de Estado em matéria de redefinição do uso de solos. E retiro o título.
Por isso é que o Presidente é o mais eminente.
Previstos em cada Orçamento de Estado em matéria de redefinição do uso dos solos. Então, senhores deputados, ficaria assim. Sem prejuízo do disposto no número 2, as operações de rentabilização dos imóveis devem observar os princípios e disposições previstos em cada orçamento de Estado em matéria de redefinição do uso de solos, bem como as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente quanto à avaliação dos imóveis. E pronto. Fica assim?
Está perfeito.
Muito bem.
Queria só fazer uma observação.
Por quem sois, senhor deputado?
Essa portaria que define as regras da alienação e que fala também sobre as regras da valorização, é uma portaria que retirou praticamente qualquer papel no processo de alienação ao Ministério das Finanças. Portanto, no fundo, remete para cada um dos ministérios o processo de alienação dos seus patrimónios. O que tem a ver com uma opção que é tomada e que, de per si, não tem... Não merece um comentário absoluto. Mas é curioso que se aprove que essa portaria tenha sido aprovada, que essa portaria tenha as regras que vão definir a forma como o património militar é alienado e que agora a Lei da Programação de Infraestruturas Militares introduz uma norma nova que atribui um quinhão do valor do património vendido ao Ministério das Finanças. Ou seja, o Ministério das Finanças passa a ter menos que fazer e ganha mais. É uma forma curiosa de estabelecer aqui as regras. Exatamente.
Ponto, passamos então à ordem do dia propriamente dita, em que o ponto inicial é a discussão na especialidade da proposta de lei sobre a LPM. Tínhamos ficado na semana passada com este tema pendente, porque havia duas questões a resolver, uma relativamente à comprovação por parte do Governo, por escrito, de que se encontram solvidos todos os compromissos em matéria de NH90, e a outra tinha que ver com a discordância manifestada pelo Partido Socialista relativamente à não inscrição das verbas relativas ao NPL. Sr. Deputado Marcos Pestrelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em relação à primeira questão, como o Sr. Presidente sabe e como todos os deputados da Comissão têm conhecimento, o Governo enviou-nos aos deputados da Comissão documentação no sentido de demonstrar que todas as responsabilidades indemnizatórias referentes ao encerramento, à conclusão, ao cancelamento, à rescisão do contrato dos NH90 foram consumadas ao abrigo do orçamento de 2014 e, portanto, o assunto está resolvido. Agora, relativamente à questão do navio polivalente logístico, a questão permanece, porque nós entendemos que o problema do navio polivalente logístico não pode ter a ver com o facto de aproveitarmos uma ocasião. Está aqui um navio à venda, olha que bom, é barato, vamos comprar e adquirir uma nova capacidade. Trata de saber-se, aquilo que é relevante do nosso ponto de vista é, justifica-se ou não se justifica que as Forças Armadas Portuguesas tenham uma determinada capacidade, que é uma capacidade que já esteve prevista na lei e é uma capacidade que o Governo optou por não consagrar nesta lei, eliminando o programa de desenvolvimento do navio polivalente logístico. Isso é que está em causa. Têm ou não têm as Forças Armadas Portuguesas necessidade, interesse, em ter um programa, ou desenvolver o programa do navio polivalente logístico? Esta lei diz que não. A lei que nos é aqui proposta à votação e que vem aqui proposta pelo Governo, diz que não, que as Forças Armadas Portuguesas não têm interesse nesse programa, porque se tivessem, então estava cá previsto o programa. A ausência do programa quer dizer que ele não interessa. Ao mesmo tempo, estão a decorrer negociações de ocasião, assim nos foram apresentadas, para adquirir um determinado navio polivalente logístico às Forças Armadas Francesas. Nós entendemos que a lei, que tal como está a ser aprovada, esta lei não é uma lei qualquer, é uma lei para muitos anos que estabelece a forma como vai ser feito o reequipamento e a modernização das Forças Armadas, não deve ser aprovada na pendência de ser alterada daqui a 2 meses. É uma falta de respeito pela própria lei. E entendemos que isso deve ser esclarecido. Entendemos, aliás, que se o Governo está a negociar esse em paralelo, isso significa que há interesse no desenvolvimento dessa capacidade. Então devemos consagrá-la aqui. Nem que seja com uma verba simbólica. Mas que se calhar já nos deve dar a entender também quem é que vai suportar os encargos com essa capacidade, com esse programa. Porque esse programa é um programa que, não obstante ser operado pela Marinha, porque se trata de um navio, é um programa que visa satisfazer ou acorrer a necessidades dos três ramos, não é um programa exclusivo da Marinha. Portanto, nós entendemos, por razões de seriedade da lei, que faria todo o sentido que esse programa lá fosse consagrado. Ou então que o Governo diga que afinal não quer o programa e que essas negociações estão fora do quadro. Agora, não nos parece que a forma de equipar as Forças Armadas portuguesas seja em função dos saldos que vão aparecendo por esse mundo fora.
Sem pôr em causa, evidentemente, aquilo que foi dito com um brilho inquestionável pelo líder da minha bancada, eu gostava de trazer aqui o meu testemunho, que é o testemunho de alguém que, sem nenhumas qualificações particulares, para além do amor pelo mar e alguma experiência de navegação variada, tive a oportunidade de visitar há relativamente pouco tempo. Eu, por acaso, nunca naveguei no Alqueva e não alcanço o sentido do humor, não alcanço o sentido do humor que o Sr. Presidente dá a prova mais uma vez, não alcanço, sinceramente, e não partilho. Sendo como reconhecerá bem-humorado, não partilho esse tipo de graça, que é quase uma graçola, não é própria de si, Sr. Presidente. O que eu lhe queria dizer é que tive a oportunidade de estar a bordo do navio em causa, que é um navio, como é sabido, que pertence à Armada Francesa, que se chama Sirocco, de uma classe que foi vendido um homólogo à Marinha do Chile há relativamente pouco tempo e que corresponde, de acordo com aquilo que dizem as pessoas da Armada, em quem eu confio, alguns qualificados oficiais-generais da Armada, àquilo que são as necessidades portuguesas, como aliás sublinhou o meu camarada Marcos Pestrelo, de um navio polivalente logístico, embora podendo ir um pouco para além disso. Eu devo dizer-lhe que fiquei surpreendido com a dimensão do navio, que eu só conhecia de visitas via internet. E quando fisicamente tive a possibilidade de dar uma volta, por razões, aliás, de ligação com o universo da francofonia, porque eu fui convidado pelos franceses e aproveitei a oportunidade para lá ir e eles proporcionaram-me isso. E, por outro lado, estavam lá, a bordo dessa recepção, o Sr. Presidente acho que teria passado por lá, ou teria passado alguém ligado ao Ministério da Defesa também, estavam lá os nossos chefes de Estado-Maior, todos, incluindo os chefes de Estado-Maior-General. E eu tive a oportunidade de falar com eles e estavam todos entusiasmados, bastante mais do que eu. Mas eu tenho por regra confiar em quem sabe, e não há dúvida que havia ali, a começar pelo chefe de Estado-Maior da Armada, gente muito qualificada para avaliar a medida em que aquele navio corresponde ou não às nossas necessidades do navio polivalente logístico. Eu compreendo as questões de princípio que o meu camarada Marcos Pestrelo aqui levanta, mas devo dizer, e sem que isto represente nenhuma espécie de sintonia, que a mim não me repugna, até dadas as nossas tradições históricas, que se houver uma oportunidade absolutamente única, e já houve no que diz respeito aos pequenos patrulhas dinamarqueses que vão vir agora, e se essa oportunidade não ultrapassar os valores que têm sido referidos na comunicação social, que são os 80 milhões, para menos, que foi a versão que eu lá ouvi, e portanto se isto não subir para cima dos 3 dígitos, como aí se diz, e se houver saldos do orçamento anterior, eu não me repugna que se aproveite uma oportunidade, embora reconhecendo, como disse bem o meu camarada Marcos Pestrelo, líder da minha bancada nesta Comissão de Defesa, que não é método que seja mais adequado utilizar. Mas, havendo uma oportunidade, que é uma oportunidade única, também não me parece nenhum drama por aí além. Embora possa haver, e aí mais uma vez recorrendo ao talento que já hoje aqui foi sublinhado do Sr. Presidente desta Comissão, uma fórmula para resolver isto com um pequeno parágrafo, metade de um parágrafo, um ponto e duas vírgulas e cinco palavras, isto pode-se resolver sem nenhum problema, a contento de todos. O que importa é que, de facto, a nossa Marinha, que está hoje a ficar, e isso não é mérito deste governo, é qualquer coisa que começou muito antes deste governo e que tem sido prosseguido, bem ou mal, agora está a ficar equipada em função daquilo que são as necessidades do país, que é o titular da mais importante zona económica exclusiva da Europa, da mais vasta, possa continuar a corresponder àquilo que são as nossas necessidades. Assim pudessem os outros ramos das nossas Forças Armadas ombrear com aquilo que se tem passado com a Marinha. E é isto, Sr. Presidente. É um contributo modestíssimo, ao qual, evidentemente, Vossa Excelência e as bancadas darão o destino que tantas vezes é comum nestas coisas, que é aquilo que hoje se designa por uma fórmula em inglês chamada delete.
Sr. Presidente, eu não queria de modo nenhum pôr em causa o contributo dito modestíssimo do meu camarada João Soares, mas o que queria dizer, e entendo que o meu camarada Marcos Pesceiro foi bem claro, a questão que se coloca aqui não tem a ver com oportunidade de negócio. Nós, portugueses, sempre fomos muito atreitos à oportunidade de negócio e foi por isso que tivemos o mundo a nossos pés, andamos a traficar em fita de nastro e os outros venderam os petróleos, os ouros e os diamantes e estamos como estamos. Porque há coisas que têm um caráter estratégico. E se de facto é patente que a Marinha e os demais ramos das Forças Armadas sempre questionaram a importância estratégica de Portugal de ter um navio polivalente logístico, bom, uma lei desta dimensão deveria ter incluída essa capacidade na sua previsão. Porque eu bem sei que contas feitas noutros tempos para construir um navio desses seriam precisos recursos que nós não temos, mas também não podemos ter uma lei com este tipo de previsões, e é bom que se diga que os meios marítimos da Dinamarca estão na lei, não podíamos ter uma lei dessas sem, de facto, termos pensado em relação a essa matéria. Diz-se que quem não tem dinheiro não tem vícios, é verdade, mas nós poderemos perspectivar a necessidade e podemos incluir, naturalmente, na lei de organização militar essa capacidade, e não percebo o que é que isso afetará. Agora, o que é preciso é que esteja, não podemos remeter para um futuro governo responsabilidades financeiras, como aliás não estão a acontecer apenas aqui, só neste setor. Eu recordo, por exemplo, como ainda ontem foram abertas portanto, decisões no sentido de se efetuarem a eletrificação da rede da Beira Alta e a mudança da rede e tudo mais, desde que seja o próximo governo a fazer. Eu acho que isso é uma coisa interessante do ponto de vista da dialética política, mas é um truque. E, portanto, nós temos que ser bem claros. E se, de facto, as nossas Forças Armadas acham que o navio polivalente logístico é fundamental, então vamos incluir essa matéria na lei de programação militar. Ah, mas nós estamos a negociar. E se nós colocarmos lá um valor, bom, isso retira-nos margem negocial. Bem, isso acontece com todos os programas que nós estamos a incluir. Será que os demais programas que aqui estão, pelo facto de terem um valor previsto, vão-nos retirar margem de manobra? Não podemos ter uma lei de valor reforçado como esta, sujeita a truquismos negociais. Portanto, eu acho que não há dúvida nenhuma que louvo o interesse do meu camarada João Soares pela Marinha, que eu acho importante, e pelo seu percurso aquático, mas não há dúvida nenhuma que o deputado Marcos Pestelo aqui referiu é fundamental para que tenhamos clareza. Desde já também lhe digo, e para acabar a minha intervenção, que a questão do NH90 está resolvida, mas como fui eu que na última reunião aqui estive a questionar essa matéria, continuo a sublinhar que se estava pago desde dia 15 de dezembro de 1974, esta comissão deveria saber. Tivemos aqui o ministro, tivemos aqui chefes militares, nunca ninguém nos disse que essas responsabilidades estavam cumpridas. E afinal, agora até recebemos mails nos nossos contas de e-mail com toda a informação. Então, porquê é que agora a informação de antes não havia? Eu não levanto essa questão porque está resolvido. Mas achei que, de facto, um percurso de transferência de maior cooperação com a Comissão, se calhar seria bem mais... Alguém me está a questionar? Hein? Ouvi assim uma coisa no fundo, não foste tu?
Eu disse que essas coisas são sobre conhecimentos técnicos de informática.
Ah, bom. Muito bem. Estava-me a questionar de onde ao menos esperaria, mas pronto, está bem. Portanto, eu não levanto questões, mas gostaria de ter esse sublinhado. E era só. Muito obrigado. Este meu contributo, mais que modesto, mais que modestíssimo, é quase insignificante. Mas, Sr. Presidente, não se resolve com uma vírgula, nem com três pontos, nem com um parágrafo.
Sr. Presidente, em relação à questão, creio que a única questão que fica em aberto, e já na última reunião era o que nos tinha demorado mais, era exatamente esta referência a uma capacidade que pudesse acolher um programa como a aquisição de um navio polivalente logístico. Pois, eu acho que essa questão não é uma questão de fundo, ou melhor, a capacidade está prevista na proposta de lei que aqui temos em cima da mesa, e portanto eu acho que é uma não questão. Trata-se de uma eventual aquisição, uma questão que está a ser debatida, resulta de uma oportunidade de negócio que se pode ou não realizar. Foi-nos aqui dito pelo próprio chefe de Estado-Maior da Armada, que é claro que um NPL é sempre uma capacidade importante em qualquer marinha. Aliás, teve na cogitação do governo português desde há muito a capacidade até de produzir um NPL, de os produzir nos estaleiros navais Viana do Castelo. Há um programa feito por essa matéria. Mas a nós não nos parece, de facto, que esta seja uma questão. É uma compra eventual, uma compra que pode não se realizar, uma compra que pode não se concretizar e cuja capacidade está prevista aqui no anexo à proposta de lei 270 que estamos aqui a discutir. Portanto, eu acho que se o PS não quer votar a favor da lei, terá que arranjar outro argumento para não votar a favor da lei. Sr. Deputado, Sr. Presidente, posso acrescentar só uma coisa? Nada na presente lei o impede de comprar, de adquirir um NPL. Pois, os programas não estão. Mas está aqui. Não é preciso, não precisa. Não precisa de ter. Tem a capacidade. A forma como essa capacidade é desdobrada em programas pode ser decidida oportunamente.
Sr. Presidente, eu seguramente por incapacidade minha acho que não me consegui fazer entender na minha intervenção. Quanto a considerar que se o problema fica resolvido com a inclusão do programa do navio polivalente logístico, na descrição abstrata que a senhora deputada Mónica Ferro aqui referiu, limites para a elasticidade, não é? Quer dizer, a elasticidade de qualquer atleta, por mais que tenha treinado, tem limites. E a questão essencial permanece. Depois de definirmos a questão essencial, ou seja, saber se há ou não há interesse do ponto de vista da lei da programação militar, porque somos nós que vamos definir as prioridades de compras de material, de modernização, de aquisição de equipamentos da Marinha, é aqui, é no Parlamento, é na lei que nós vamos aprovar que essas capacidades são definidas. Depois de definirmos se há ou não há interesse das Forças Armadas Portuguesas em adquirirem esse programa, em terem um programa de desenvolvimento dessa nova capacidade, e que não está lá nenhum programa de aquisição do navio polivalente logístico, nem com uma verba simbólica que podia estar, mas não está, depois podemos discutir as consequências desse programa, porque também merecem ser discutidas. Mas ainda não abrimos essa discussão porque não estamos em condições de discutir. Eu não gostei do que eu vi aqui como justificação desse programa, que na prática a Marinha Portuguesa vai passar de 5 para 3 fragatas. Só duas são necessárias para patrulhar um navio polivalente logístico. Esta capacidade não é uma capacidade de uso exclusivo da Marinha, é uma capacidade de uso exclusivo de uso generalizado das Forças Armadas. O que eu pergunto é, então o investimento que o Estado português fez ao longo de décadas na sua capacidade oceanográfica tem 5 fragatas equipadas. Tem 5 fragatas equipadas e que cumprem os requisitos NATO, que participam em missões NATO, que são essenciais no âmbito das missões internacionais do Estado português, nas organizações em que está incluído e designadamente naquela que mais importância tem do ponto de vista militar, que é a NATO. Vamos deitar duas abaixo para comprar o navio polivalente logístico. Será isto razoável? Vamos aceitar isto sem qualquer discussão? É que só para patrulhar, para ter duas fragatas operacionais, as Forças Armadas Portuguesas ou a Marinha Portuguesa deviam ter, de acordo com os padrões normais das Forças Armadas, 6 fragatas. Têm 5. Já num esforço significativo, com as 5 fragatas que as Forças Armadas têm para cumprimento das suas missões, asseguram a operacionalidade necessária, normalmente há 2. Vamos passar para 3. 3 fragatas significa uma operacional, porque as outras estão em ciclos de manutenção e de modernização. Então como é que se faz o patrulhamento do navio polivalente logístico? Ou ele navega sozinho, sem patrulha? Um navio que praticamente não tem armamento. Esta discussão é uma discussão que nós vamos ter que a ter. Temos que a ter, mas se tivermos o programa inscrito, mas nem programa temos. Portanto, eu julgo que isto não é uma forma séria de discutir esta... Não está em causa a valia do navio. O navio é um navio magnífico. Todas as pessoas que o visitaram o afirmam, e os chefes militares também o afirmaram. Ainda não chegámos aí. O que queremos saber é, temos ou não temos que ter essa capacidade? Precisamos ou não precisamos ter um programa de desenvolvimento do navio com essas características? Que implicações tem a aquisição desse navio na operacionalidade restante da Armada e das Forças Armadas? Que benefícios diretos retiram as Forças Armadas dessa nova capacidade? Em que missões ele pode ou não pode ser empregue? Quando é que esse navio nos fez falta? Estamos a entrar num domínio novo. Uma capacidade que a Marinha até hoje não tem. Eu julgo que se justifica que no âmbito de uma lei da programação militar que está a ser discutida, ao mesmo tempo que está a ser posta em causa, a possibilidade de aquisição desse programa, que haja pelo menos aqui essa consagração. Ou então o Governo que diga, não estamos interessados, isto é uma coisa remota, e nesse sentido não faz sentido aqui prosseguir com esta discussão com a Marinha Francesa. Porque se fizesse, então, na lei de programação militar, isso tinha que estar inscrito. Muito obrigado.
Eu, evidentemente, me revejo em tudo o que foi dito pelo meu camarada líder da minha bancada, Marcos Pestrello. Mas não retiro uma palavra àquilo que disse na minha intervenção anterior. Eu lamento é que nós, nesta fase em que estamos a entrar, que é uma fase de proximidade eleitoral, e sublinho, evidentemente, também a importância daquilo que foi dito pelo meu camarada José Lelo. Nós estamos a entrar numa fase que cada vez se aproxima mais de um processo eleitoral e de uma mudança de governo no nosso país, sejamos sinceros, e, portanto, não se pode deixar de ter em conta aquilo que tem que ver com as responsabilidades que vão ser atribuídas a outros, sejam quem forem os outros, Sr. Presidente, Honorário Manuel Filipe Correia de Jesus. Estou a ver a sua mímica, e que é muito expressiva. Agora, mais uma vez, sublinho também, com todo o respeito pela comunicação social e pela presença da comunicação social nesta comissão, estaríamos em melhores condições de discutir esta matéria. Também sejamos sinceros. Eu revendo-me, evidentemente, nas críticas que foram feitas pelo Marcos Pestrello, porque não custava nada meter aqui um parágrafo na própria lei, não num anexo. Não custava absolutamente nada. Que, aliás, já esteve inscrito, sejamos sinceros, esteve inscrito, que eu me lembre, mais de uma dezena de vezes aqui, sem que isso se traduzisse em rigorosamente nada do ponto de vista da real capacidade ou de mandar fabricar num estaleiro nacional, que era o que teria sido desejável, se os não tivessem dado cabo dos estaleiros Vieira de Castelo ou de outros, que era o que teria sido desejável, ou de aproveitar uma oportunidade como eventualmente esta pode surgir. Esta pode ser, desde que não se ultrapassem certos limites do ponto de vista de custo. Eu devo dizer-lhe uma coisa, confiando nas pessoas que tive o privilégio de me darem opiniões sobre esta matéria, eu não fiquei convencido, eu pessoalmente, mas não tenho nenhuma espécie de autoridade para dizer isto, quer dizer, a não ser que resulta de olhar apaixonadamente para os meios da nossa Marinha. Agora, que de facto vi os chefes dos três ramos, mais o chefe de Estado-Maior-General, absolutamente seduzidos pelo navio, e vi-os lá a bordo, tive a oportunidade de ouvir. Agora, a visita que eu fiz pareceu-me talvez uma coisa para mais do que precisamos e para menos. Embora, se o preço for aquele que é indicado desde o início, que é um preço abaixo dos 80 milhões de euros e com possibilidade de um pagamento faseado ao longo de muitos anos, a oportunidade possa ser única. Agora, entre e bem, como me lembro, me dizia aqui ao canto do ouvido o meu colega Gelel, também todas as questões têm que ver com os custos e com a forma de fazer a manutenção. Atenção, falámos aqui de outros meios que já foram postos em causa, cuja manutenção era assegurada noutros sítios. E não tendo nós, Viana do Castelo, dói-vos muito ouvir falar do desmantelamento dos estaleiros de Viana do Castelo, estendo ao feito na situação em que está, é preciso ver bem quem é que estará em condições de fazer essa manutenção. E não é para mandar a um estaleiro francês. Portanto.
Deputado João Vila.
Sr. Presidente, eu ouvi com cuidado as intervenções dos nossos colegas. Há coisas que podem ser, enfim, opiniões, outras não é bem assim. Os franceses operam o Sirocco sem qualquer outro navio. O Sirocco, neste momento, está a operar no Golfo da Guiné e não está acompanhado de mais nenhum outro navio. Eu só estou aqui a fazer uma afirmação. Foi o que nos foi explicado. O Sirocco está a operar, neste momento, no Golfo da Guiné e não está acompanhado por outro navio. E, portanto, essa ideia de que tem que ser acompanhado de uma fragata, enfim, sim, não. Eu estou-lhe a dar aqui um dado que nos foi dado. Não, os senhores deputados, eu estou-lhes a dar aqui um facto que nos foi dito quando nós visitámos o navio. Está bem, claro, obviamente. Mas o senhor deputado fez uma afirmação taxativa. Deve ser acompanhado. Com certeza, se for para uma zona de conflito, mas não é a única missão. Aliás, a missão principal num navio desses não será seguramente entrar num conflito, mas mais em alívio de situação de catástrofes, a evacuação de portugueses em perigo, acontecimentos desgraçados na Madeira aos Açores, Deus queira que não se voltem a repetir, coisas do género. É para isso também que serve esse navio. É essa a missão do navio, estou a querer dizer, da missão e de como é que ele é operado por o país que opera neste momento. Portanto, esta afirmação de que é assim, Bom, eu estou-vos a transmitir, obviamente, os dados que... Estou-vos a transmitir, que visitasse o navio e que ouvisse a explicação, Sr. Deputado. Eu estou-lhe a transmitir o que me foi dado. Eu não passo do pressuposto que o deputado da Assembleia da República sei mais do que os oficiais da Marinha que estão a explicar a missão do navio como é operado pelos franceses, pelos próprios franceses. Foi o que nos foi dito ali objetivamente. E, portanto, obviamente... Pois, claro, pode comprar o que quiser. Estou-lhe a explicação, não utiliza-se... Eu posso falar, Sr. Deputado, eu ouvi com cuidado e não o interrompi. Portanto, agradecia o mesmo tratamento. E, portanto, são aqui, podem ser dadas as opiniões que querem em relação a esta questão, e eu respeito-as muito, mas nós estamos aqui confrontados perante o facto. Em segundo lugar, é claro que, julgando na lei de programação militar que estamos neste momento, nunca está em causa passar o valor que ela pressupõe, que são cerca de 3 mil milhões de euros. E, obviamente, que optando por este meio, outros deverão ser, enfim... Outras capacidades poderão ser reduzidas ou a modernização das fregatas, que é aqui que está em causa, porque não vamos criar mais 80 milhões de valor acrescentado à lei de programação militar. Aqui que está dito é utilizar nos programas existentes ir buscar verbas a um lado e transitá-los para esta capacidade. Se de facto acontecer a compra deste navio. E a própria lei, se te repararem nos seus dispositivos, prevê essas alterações entre rúbricas, entre capacidades. Permite que qualquer governo que venha aí nos próximos anos, nesta lei, faça transferência de programas, altere as prioridades. Está previsto nisto, porque a próxima revisão só é daqui a 4 anos, como prevê esta lei. E, portanto, essa possibilidade está sempre aqui presente e essa liberdade está sempre presente. E, como disse bem muitas vezes o deputado António Filipe, e aqui tenho que o citar porque é verdade, a última revisão da lei foi em 2006 e ao longo destes 9 anos muitas alterações foram feitas à lei sem revisão, pelos dois governos que estiveram, por exemplo, pelos três neste caso, dois governos do Partido Socialista e um governo do PSD-CDS. E porque a própria lei, menos claramente na anterior disposição e claramente nesta, prevê essa possibilidade. E, portanto, não quer dizer que uma decisão, esta lei aprovada nos termos tais, os senhores deputados sabem perfeitamente que é assim, vai ser exatamente executada nestes termos, como está previsto, porque essa liberdade deve-se manter, estas oportunidades podem acontecer, maiores restrições ou menores restrições podem permitir, enfim, uma melhor gestão dessa lei. E, portanto, isto aqui não está em causa. Outra questão, isto é sim importante, e foi aqui dito pelo Sr. Deputado Marco Besteiros, é sobre o dispositivo. E aqui sim podemos estar a pôr em questão o dispositivo. E essa questão sim é importante, como colocou o deputado Marco Besteiros. Porque se optar para ter um navio polivalente logístico equivale à redução do número de fregatas, isto é uma questão importante que deve ser discutida. Gostaria só de vos recordar que o dispositivo de número de fregatas em 2001 era 6 e que foi alterado com a lei, com várias leis e também com a lei de programação militar em 2003 para 5. Mas foi uma decisão que obteceu a alteração de todos os documentos respectivos a essa questão. Portanto, a eventualidade de se comprar este navio polivalente logístico pode equivaler eventualmente na não modernização nos MLUs, nos upgrades feitos às fregatas de baixa gama, a uma diminuição do número de fregatas. Isto sim é uma questão que deve ser, enfim, entendida como importante. Mas o que nós estamos aqui perante a Comissão de Defesa é uma lei que tem um valor definido, que tem as capacidades definidas, que tem dispositivos legais que permitem qualquer governo que venha transitar valores de programa a programa, apostar em determinado programas ou reforçar determinado tipo de capacidade, está lá previsto nessa própria lei. E havendo a possibilidade de comprar o Sirocco, que não está certo ainda, são as suveranas questões, nada ainda está consagrado nem feito, porque 80 milhões provavelmente até é caro, porque as informações que nós recebemos do Chile é que foi mais barato, a compra feita pelos chilenos, e portanto essa questão, enfim, está com certeza em discussão. Qualquer governo que terá esta lei na mão poderá utilizar, obviamente, nesses termos. Agora, eu termino por que eu acho que é o mais importante nisso. Portugal precisa ou não precisa de uma capacidade como estas, de ter um navio polivalente logístico? Estas leis que previram a construção de raiz de um modelo, gostaria de recordar que de facto era no Estaleiro Vendo Castelo e era um projeto que já estava, aliás, desenhado e elaborado através de um offset dos submarinos, isso foi feito e foi entregue pelos alemães aos estaleiros de Vendo Castelo. Esse projeto teria um custo de cerca de 500 milhões de euros, era o que estava previsto na LPM. Ora, é absolutamente impossível e demagógico dizer que podemos fazer isto neste momento. É impossível. É dizer, logo de vez, é impossível de Portugal adquirir de raiz um navio novo polivalente logístico que custe esse valor. E, portanto, é possível. Seria em 2001 quando ela foi aprovada, quando foi revista em 2003, eventualmente quando foi revista em 2006, não é neste momento. E, portanto, estar a achar que podemos voltar atrás, não. Ou então que se comprometa aqui um dos partidos, qualquer partido aqui presente. Não, connosco vamos ter um navio polivalente logístico de raiz e vamos garantir a manutenção das 5 fragatas que temos neste momento. Infelizmente, são opções que devem ser tomadas. Não podemos ter tudo. Neste momento, não podemos ter tudo. E é uma evidência perante todos. Temos que ter um discurso mais, enfim, agressivo em termos de aposta. Eu compreendo, aceito e acho até nos perigos que nós temos neste momento, é um assunto que devia ser debatido com inteligência por parte dos europeus, que estão, de facto, a perder nisso muitas capacidades nestas questões. Mas, portanto, é sim desejável ter um, não podemos comprar novo, vamos recorrer, como aliás aconteceu e bem nas fragatas que nós comprámos aos holandeses, inicialmente era previsto nos anos 90 que seriam novas e não foram, foram em segunda mão e bem, foi uma excelente compra aliás feita à época por esse governo. E portanto, a discussão neste momento é ter um em segunda mão ou não ter. Esta é a oportunidade que temos neste momento, infelizmente é só agora, porque apareceu agora, infelizmente o vendedor só disponibilizou o bem militar à venda neste momento. No momento em que se está a discutir a lei, é verdade, mas eu acho que há mecanismo na própria lei que permite acomodar, enfim, alterações de verbas entre os programas sem alterar, enfim, a raiz e o desejo, enfim, evidente que a lei prevê em relação a estas questões. Mas, portanto, fica aqui a nossa opinião. Nós tentamos e procuramos o máximo de consenso possível nesta matéria. Eu acho que, apesar de tudo, enfim, foi feito o possível. Se não pudermos ter os votos favoráveis de todos os partidos, também é normal. Assim foi no passado em muitas leis. E fica, portanto, aqui esta opinião.
Sr. Deputado Marcos Pestreiro, pode falar?
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria só de, em relação à intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, dizer duas ou três coisas. Em primeiro lugar, é óbvio que esta lei prevê mecanismos para a sua revisão. Todas as leis o prevêem, nem que seja pela aprovação de uma nova lei na Assembleia da República. Portanto, eu julgo que isso não pode servir de justificação para, na fase em que estamos e nas consequências que pode ter para a lei da programação militar a aquisição deste equipamento, nós não o termos em conta nesta discussão e neste texto. É verdade, conforme disse o Sr. Deputado João Rebelo, que a lei da programação militar, ainda hoje em vigor, foi várias vezes alterada. Mas as alterações que foram feitas à lei da programação militar, que estão em vigor, foram alterações que se prenderam, sobretudo, com o ritmo de execução, porque tinham a ver, sobretudo, com ou cativações ou alterações em relação aos montantes. Não tinham mais a ver com o ritmo de execução e com a dimensão dos programas. Não tinham a ver com a introdução de novos programas ou eliminar novos programas, com uma exceção, que foi a alteração feita pelo governo no final do ano passado, com o cancelamento de um programa, que foi o programa dos helicópteros médios para o Exército. Portanto, quando me lembro, mas posso estar enganado, mas tanto quanto me lembro, essa foi a alteração mais significativa na lei, porque houve o cancelamento de um programa que não tinha havido ainda. Houve casos de não execução e houve casos de abrandamento, não foram assim tantos, foram um ou dois. E houve casos de abrandamento no ritmo de execução dos programas que se prendiam com as contingências financeiras, o que é compreensível numa lei que é aprovada para vários anos. Agora, nada daquilo que o Sr. Deputado João Rebelo disse põe em causa ou responde à questão que nós suscitámos. Quer dizer, se existe interesse nessa capacidade, então consagremos-la na lei. Porque, do nosso ponto de vista, a lei deve traduzir aqueles que são os interesses e as prioridades estratégicas em termos de equipamento militar. E se nós estamos a aprovar uma lei, precisamente num momento em que um governo, por razões de ocasião, entende que deve aproveitar essa oportunidade
para implementar um novo programa, bem, então consagremo-lo na lei. E até admito que passemos para depois as alterações que daí podem decorrer por força desse novo programa. Porque vamos transformar duas fragatas, que são dois equipamentos que custaram muito dinheiro às Forças Armadas portuguesas e onde há uma doutrina muito desenvolvida, vamos transformá-las em navios de patrulha. Tem significado. Não, eu posso explicar porque é que as transformamos em navios de patrulha. Porque transformamos em navio de patrulha porque a não modernização dessas duas fragatas implica que elas não poderão ser empenhadas em cenários como, por exemplo, qualquer cenário NATO, as operações que nós tivemos no Índico, as operações que temos no Mediterrâneo, e elas serão praticamente limitadas a missões de patrulhamento da costa e de não poderão entrar em cenários de potencial conflito por razões de não modernização. Portanto, essas opções são opções de peso e que, se não é a lei da programação militar que as faz, então quem é que as faz? Se não é a Assembleia da República que as faz, então quem é que as faz? Ou para que é que serve a lei da programação militar? Se não serve para uma opção desta monta. Eu acho que nós podemos ou devíamos discutir se há ou não há lugar a este programa. E concluindo que há, então, consagremos-no na lei.
Sr. Presidente, eu sinto-me na necessidade de dizer alguma coisa, tendo em conta o debate que se tem realizado hoje em torno desta matéria. Naturalmente que eu creio que a questão que foi aqui mais suscitada, que é do navio polivalente logístico, enfim, tivemos a oportunidade, já no debate em plenário, manifestar a nossa perplexidade com o facto de não estar previsto como projeto, ainda que dentro de uma capacidade já existente, creio que será a capacidade oceânica de superfície, mas enquanto projeto, e sendo uma forte probabilidade da sua aquisição, ele deveria naturalmente ficar consagrado. Agora, eu não estranho que a maioria tenha uma opinião diferente, tendo em conta o tipo de proposta de lei que nos é apresentada. Sr. Presidente, vamos lá ver. Bom, e dizem, bem, mas isto tem a flexibilidade necessária para acomodar. Eu diria, para acomodar isto e tudo mais que se queira acomodar. Porque a verdade é que esta proposta, isto não é lei nem é nada. Não é lei nem é nada. Porque esta proposta de lei tem aqui todos os mecanismos para que tudo o que aqui está seja reduzido a zero, na medida em que se prevê que é da competência do membro do governo responsável para a área da defesa, alterações orçamentais entre capítulos, transferências de dotações entre capacidades e projetos, transferências de dotações provenientes de capacidades e projetos existentes para novas capacidades e projetos a criar. Ou seja, os projetos que aqui estão, as capacidades que aqui estão, podem ser substituídos, como o Ministro da Defesa muito bem entender. E, aliás, o Sr. Deputado Pestarelo, relativamente a alterações anteriores que se fizeram sem revisão da lei, porque, de facto, esta lei foi completamente, a lei em vigor, foi completamente vilipendiada, sem qualquer revisão, o Sr. Deputado Marcos Pelo foi muito benevolente, porque diz, não, o que houve foi umas alterações, umas cativações e, portanto, problemas do ritmo de execução. Mas não é só isso, demonstra o número 2 do artigo 17 da proposta de lei, onde se diz que a lei de 2006 aplica-se aos programas plurianuais em execução à data de entrada em vigor da presente lei, ainda que não estejam naquela contemplados. Ou seja, esta proposta de lei explicita claramente que há programas que estão em execução sem estar contemplados na lei de programação militar. E que agora, numa disposição que eu não sei como é que se qualifica, porque já entra um pouco no domínio quase do burlesco, esta disposição que é quase o domínio do burlesco, onde diz que esta lei aplica-se mesmo àquilo que nunca se aplicou, depois está revogada. Ou seja, a lei é revogada, mas aplica-se mesmo àquilo a que nunca se aplicou. Houve um deputado desta Assembleia que como se costuma dizer, off the record, e por isso é que eu não digo quem foi, me disse que esta disposição era digna dos Monty Python. Mas, enfim, é o que temos. E, portanto, obviamente que as nossas reservas a esta proposta de lei são mais conhecidas.
Senhor Presidente, é só a pé de página uma referência em relação à intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, porque eu acho que, e não ponho em causa a informação que tem da parte das Forças Armadas, dos diversos ramos e designadamente da Marinha, mas eu acho que estão a limitar a intervenção do navio polivalente logístico à esfera das catástrofes naturais e coisas semelhantes. Porque, naturalmente, ele tem um valor militar estratégico fundamental na projeção de forças e de meios militares, daí a sua dimensão, porque não fora isso, então, se calhar, e atendendo ao que nós, se formos confrontados com a utilização objetiva de meios de transporte, que eu retenho, em relação à Guiné, felizmente foi lá um cargueiro que trouxe os portugueses, em relação ao Zaire, e não foi projetamos todas as forças, mas não foi necessário, e em relação ao Uambo, não vi mais intervenções, e isto corresponde a qualquer coisa, como 25 anos, não vi mais intervenções, e dessas três intervenções, uma foi de avião, ao Uambo, a outra foi projetada, mas não foi executada, que é ao Zaire, e a outra foi feita por meios expeditos, alguns até recambolescos, mas, portanto, não vejo que a situação valha um investimento desta dimensão. Se retém o seu valor militar apenas às catástrofes naturais, é caso para não ir para a Marinha, mas ir para a Proteção Civil ou pôr os bombeiros a comprar este navio, porque, de facto, estão a extrair a vertente militar. E se quer dizer que não é necessário, num cenário de conflitualidade, como poderá vir a acontecer, sei lá, no Golfo da Guiné ou algo assim, este avião, que não tem mesmo militares para se autodefender, estar desprovido desse apoio, bom, também nós, quando mandamos os patrulhos oceânicos para fazer o controle do tráfego no Golfo da Guiné, também não mandamos esse respaldo junto a eles, tendo eles um valor de intervenção militar reduzido, de combate. Mas não, um avião daquela dimensão tem, como um avião não se pode pensar num porta-aviões sem levar diversas fragatas, acompanhar e até submarinos, para defender o meio. Portanto, aquilo que o meu camarada Marcos Futreiro disse faz todo sentido, a menos que estejam a restringir o seu valor, a sua valia militar apenas às catástrofes naturais, e para isso há outras vias, e designadamente as vias de aluguer, de meios, como todos os países fazem quando não têm isso. E é bom que se diga que a França tem estes meios, porque a França é uma potência, digamos, ultramarina, com capacidade de projeção de forças para toda a sua vertente, designadamente africana, onde eles têm uma grande força, uma grande interferência, e por isso têm esses meios. Agora, temos que equilibrar a ambição militar com as nossas condições, com as nossas capacidades, e não vamos agora projetar aquisições dessa ordem desprovidas de um debate e de uma fundamentação no plano estratégico importante para um governo que depois vai ter essa responsabilidade sem ter, digamos, uma fundamentação e, sobretudo, uma estruturação legal para isso, legislativa, digo eu, para isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. É a última intervenção.
Sim, sim. Depois passaremos. Sr. Presidente, só para agradecer, de facto, eu não tinha aqui a lei há bocado, e queria agradecer ao deputado António Filipe, que leu muito bem e que disse o que eu estava a tentar dizer, mas não invoquei o artigo. De facto, no artigo 12 permite maior flexibilidade. Eu não estou a dizer se é bem ou mal. Os senhores deputados acham logo que estamos... Não, eu só estou aqui, o que nós estamos aqui a discutir. E a anterior lei que foi apresentada primeiro por um governo, depois pelo outro, enfim, vários governos mantiveram essa antiga disposição na Lei de Programação Militar, em que, de facto, havia modificações nos programas, havia cativações, havia transferências de verbas dentro dos programas, e era sempre feito numa baliza muito, muito pouco clara. Mas pouco claro. E, portanto, neste momento, o artigo 12 permite uma muito maior flexibilidade. O deputado António...
Alterações orçamentárias. O 12 é período de urgência.
Não. artigo 12 é transferência de verbas, desculpa, estou a ler bem. É o 9, perdão, tem razão, peço desculpa. Exatamente, artigo 9, peço imensa desculpa. E se lerem esse artigo 9 comparado com a lei anterior, é muito diferente. Porque permite muito maior poder unir. Bem ou mal, que não, estou a dizer que pode ser feito dentro da legalidade, independentemente da votação aqui feita. É isso que eu vos estou a tentar explicar. E, portanto, isso é permitido e esta lei consagra essa possibilidade. Eu não estou agora aqui a fazer, João Eduardo. Portanto, não estamos aqui a abastardar aqui os poderes da Assembleia da República ou a aprovar uma coisa que depois vai ser logo alterada, essas coisas, e não está a ser feito dentro do enquadramento legal. Nada disso vai acontecer. Acontecendo, vai ser feito exatamente no que esta lei, nesta nova lei, na redação que é feita e prevista, permite. E, portanto, eu acho que nesse aspecto, essa questão aqui não está em causa. Está em causa, e sim, eu já percebi, são as reservas, enfim, que são aceitáveis, do Partido Socialista em relação, se vamos retirar de um lado, se vamos pôr num lado, temos que retirar do outro lado. E isso vai ou não permitir a modernização e os MLUs das fregatas. Se ou não, não, vamos ficando, e tem razão de facto, se não forem alvo de modernização, não poderão ser utilizados em teatros de operação, nomeadamente nas operações NATO, onde elas necessitam de atualizações muito importantes a todos os níveis, em termos de armamento, como também de softwares e outros, que não tendo, não vão poder operar em missões NATO, ou até mesmo das Nações Unidas. E, portanto, essas opções estão aqui, são previstas. Agora, eu não acredito é que estas questões não são debatidas também com seriedade, quer na Marinha, quer no MDN, em termos de opções. Era isso também que eu queria, enfim, aqui dizer, porque ainda bem que o deputado António Filipe leu isso, porque leu muito bem.
Estão então reunidas as condições, vamos passar à votação na especialidade da proposta de lei que altera, que aprova a LPM. Metodologia de votação. Normalmente é o senhor deputado António Filipe que conduz, se quiser vir para aqui, aliás, era o ideal. Não, mas o PC não quer. Já na LPIM não quis. Muito bem. Então votamos conjuntamente. Sim.
Sr. Presidente, nós entendemos que a lei corresponde a um conjunto coerente e o nosso sentido de voto será sempre o mesmo.
Sim.
Portanto, nós vamos abster na lei.
Sempre.
Abstemos em tudo, por uma razão de coerência global em relação ao programa, mas a razão prende-se exclusivamente com o não esclarecimento deste programa que tem muito impacto na LPM e por considerarmos que estamos a aprovar uma lei a fingir e que essa lei não devia estar a ser votada. E consideramos que não foi feito, nós fizemos um esforço muito significativo, quer na LPIM, para fazer um conjunto de propostas que nos conduzissem a uma solução que nos permitisse votar, e votámos a favor da Lei da Programação da Infraestrutura Militar. Levámos até ao limite o esforço que nos pareceu não nos pareceu nada fora do razoável, acho que é fácil de entender, para criar condições para votarmos favoravelmente esta lei. E consideramos que teria sido importante, ou seria importante, que ela viesse a ser aprovada por uma maioria mais ampla do que aquela que sustenta o Governo. A maioria e o Governo, assim, não o quiseram aceitar. E, nesse sentido, nós entendemos que a lei é uma lei que não traduz aquilo que se vai passar, ou aquilo que o Governo quer que se venha a passar, em termos de equipamento militar, e que, por isso, não estaria em condições de ser votada. Muito obrigado.
Então, para simplificar as coisas, o Partido Socialista vai se abster relativamente a todas as normas da lei. A maioria vota, julgo eu, favoravelmente todas as normas da lei. Bastava ao PCP indicar-me qual é o sentido divergente?
Presidente, eu também indicarei. Naturalmente que a votação final global não é seguida para ninguém, será contra.
Sim, mas relativamente ao artigo 1º e 2º, o sentido de voto do PCP é?
E abstenção.
Abstenção ao artigo 1º e 2º.
Voto a favor no artigo 3º, relativo ao acompanhamento pela Assembleia da República.
Sim.
Depois, abstenção nos artigos 4, 5, 6 e 7.
Uhum.
Voto contra nos artigos 8 e 9.
Sim.
Abstenção nos artigos 10, 11, 12 e 13.
Sim.
Voto favorável nos artigos 14 e 15.
Sim.
Abstenção no artigo 16. No artigo 17... abstenção no número 1, contra no número 2, e abstenção nos dois últimos artigos.
Não mesmo no que diz que a presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Sr. Presidente, isso é o que é. É uma clássica disposição de entrada em vigor, não é por aí.
Não, mas mesmo assim é abstenção.
É. Sujeito, isto entrar em vigor no dia seguinte ou entrada em um mês ou dia dois anos é significativamente o mesmo.
Então, para ficarmos esclarecidos. Já lá vamos. Peço desculpa.
Uma discussão técnica.
Sentido de voto dos diferentes partidos relativamente ao anexo 1. Quem vota a favor do anexo 1?
Sr. Presidente, só um bocadinho. Nós não podemos diferenciar o voto em função das capacidades. É que há algumas capacidades com que estamos de acordo, embora algumas delas não. Eu posso seguir a mesma metodologia.
Aliás, normalmente é tradição a votar capacidade a capacidade.
Eu que eu acabei de dizer, não vejo nenhum inconveniente então, em que assim seja. Então, o Partido Socialista abstém-se em todas as capacidades. A maioria vota a favor em todas as capacidades. O Partido Comunista Português.
Sr. Presidente, então podemos fazer o seguinte, talvez por questão de facilidade.
Senhores deputados.
Nós votamos favoravelmente as capacidades que constam da página 11.
Sim, Serviços Centrais e ENCFA.
Exatamente.
Não, Serviços Centrais até ENCFA.
Serviços Centrais.
Até ENCFA.
As capacidades que estão na página seguinte, 12, abstenção em todas elas.
Sim.
Nas capacidades que estão na página 13, abstenção na projeção de força e guerra de Minas.
Duas primeiras, projeção.
Voto favorável nas duas seguintes.
Voto favorável na patrulha e fiscalização.
Patrulha, fiscalização e oceanográfica e hidrográfica. Voto contra no apoio à Autoridade Marítima Nacional.
Sim.
Abstenção nas reservas de guerra e depois no Exército, Comando e Controlo Terrestre.
Sim.
E voto contra.
As Forças Ligeiras.
As Forças Ligeiras. Muito bem. Na página 14. Voto contra nas duas primeiras, forças médias
e forças pesadas, voto contra.
Voto favorável na defesa dos arquipélagos.
Muito bem.
Abstenção nas três seguintes.
Abstenção nas operações especiais. Informações de vigilância, acessão de objetivos de conhecimento terrestre e transporte terrestre.
Voto contra na última.
Voto contra na proteção e sobrevivência da força terrestre.
Página 15. Voto contra na primeira e abstenção nas demais.
Portanto, voto contra na sustentação logística da Força Terrestre. Exatamente. E abstenção em todas as outras constantes desta outras. Página.
Na página 16, abstenção nas duas primeiras, voto favorável na terceira e na quarta.
Abstenção na luta aérea ofensiva e defensiva e nas operações aéreas de vigilância, reconhecimento e patrulhamento terrestre e marítimo. Voto favorável no transporte aéreo estratégico, tático e especial e na busca e salvamento.
Exatamente. E na página 17, abstenção em todas.
Abstenção em todas as da página 17. Portanto, no que diz respeito ao anexo 1... Ele é aprovado com os votos favoráveis da maioria, a abstenção em todos os programas do Partido Socialista e o sentido de voto expresso, umas vezes favorável, outras vezes contra, outras vezes abstenção, como identificado pelo Partido Comunista Português. No anexo 2, há uma proposta de alteração da maioria. Está. Onde é que eu a tenho? Tenho-a aqui. A proposta. Peço desculpa. Há aqui um problema logístico. Já rasguei aqui a folha. Portanto, há uma proposta de alteração. Tenho aqui. Que é. Onde se diz vigilância, detecção, identificação e intervenção no espaço aéreo. Passa a dizer-se luta aérea ofensiva e defensiva. E onde se diz vigilância, detecção, identificação e intervenção no espaço aéreo, diz-se luta aérea, ofensiva e defensiva. Mas tenho duas lutas aéreas, ofensivas e defensivas. Eu tenho aqui o quadro. Chamam-se as duas a mesma coisa? Mas é que, Sr. Deputado, não se edita nenhuma. Estavam duas, que era vigilância, detecção e identificação. Essas duas são substituídas por duas novas, uma que diz luta aérea, ofensiva e defensiva, que tem uma linha B, ou que tem uma chamada de atenção B, e depois tem uma outra que diz luteira, ofensiva e defensiva. É isto?
É.
Ok, muito bem. Então vamos votar. Relativamente ao anexo 2, na versão proposta pelo PSD e pelo CDS-PP, votos favoráveis da maioria, abstenção do Partido Socialista e do Partido Comunista. Portanto, fica prejudicada a votação da proposta inicial constante da proposta de lei. Muito bem. Está encerrada a votação sobre esta matéria. Pode. Depende.
Sr. Presidente, não era só para agradecer toda a colaboração que o PS prestou nesta matéria. Nós tentamos, de facto, até ao fim, granjear aqui um consenso. Aceitamos as alterações que nos pareceram que faziam sentido e que melhoravam a lei, mas não podemos deixar, de facto, de lamentar que tenha sido uma não aquisição, um não acontecimento que tenha posto em causa o apoio do PS a esta lei, que acabou por se abster em todo o resto. Mas aguardamos para futuras possibilidades de construção do tal consenso e de ver o PS, de facto, empenhado nesse consenso. Era importante nestas matérias.
Sr. Deputado João Soares.
Sr. Presidente, se me permite uma nota que é, em alguma medida, também uma resposta àquilo que acaba de ser dito pela Sra. Deputada Mónica Ferri, com todo o respeito, toda a consideração e simpatia pessoal, e aproveitando esta oportunidade para fazer uma homenagem a um oficial na reforma da Marinha Portuguesa, o Presidente do Senado do CDS, Sr. Comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, que aliás está em recuperação, já está no Alcoitão, não sei se o Sr. Deputado João Rebelo sabe, eu ainda não visitei no Alcoitão, mas é uma votação com um hífen inútil. Talvez se pudesse ter evitado o hífen, mas acontecem os hífens. Como o Sr. Comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado tem dito, o problema é quase sempre o hífen. Já com o Instituto de Odivelas e com o Colégio Militar, e estão aqui antigos alunos, também houve um hífen, que era escusado, mas enfim.
Avançamos na nossa agenda. O segundo ponto é a deliberação sobre o escrutínio da Iniciativa Europeia. Por alguma razão que eu não consigo bem perceber, recebemos aqui da Comissão de Assuntos Europeus uma iniciativa europeia para decidirmos se queremos sobre ela pronunciar-nos, mas que é sobre uma estratégia quadra da União Europeia para uma política em matéria de alterações climáticas. E, portanto, eu acho que podemos passar este ponto número 2. Ponto número 3. O ponto número 3 e número 4. Eu tenho aqui dois projetos de resolução, ambos incidentes sobre a questão da presença americana na base das Lajes. A primeira pergunta que tenho a fazer aos proponentes é se desejam, nos termos regimentais, fazer o debate aqui e a votação em plenário, ou se desejam fazer o debate em plenário e a votação em plenário.
Sr. Presidente, dá-me licença. Sr. Eu creio, aliás, que há não duas, mas há não dois, mas três projetos de resolução sobre a mesma matéria. Só que a Sra. Presidente terá mandado dois para aqui e um para a Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, o mais prudente talvez seja remeter a discussão toda e a votação toda para plenário e nós aqui eximirmos a discutir só essas duas e não discutir a terceira. Sério. Talvez fosse de aproveitar essa ocasião, Sr. Ministro, essa audição é a audição regimental. Talvez no mesmo dia se pudesse agendar, antes ou depois, uma outra audição, mas breve, só para o Sr. Ministro nos pôr ao corrente sobre as alterações que têm ocorrido nas Forças Nacionais Destacadas em termos de cumprimento da lei, que prevê informação ao Parlamento. Eu julgo que se podia, talvez, um ponto antes, nem que fosse meia hora, para que essa informação fosse prestada, ou no fim... Eu separava. São coladas, mas eu separaria. Acho que ficaria mais adequado com o sentido da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar não ser muito extenso, porque o relatório já o é. Portanto, vou tentar ser muito, muito breve. E focar aqui alguns pontos. Em primeiro lugar, a composição da delegação está presente no relatório, portanto, da Comissão de Defesa Nacional fui eu próprio, está Marcos Pestrelo, da Comissão dos Negócios Estrangeiros, deputado Sérgio Sousa Pinto e António Rodrigues, e da Comissão de Assuntos Europeus, deputado Carlos São Martinho. Esta conferência interparlamentar contou não só com deputados aos Parlamentos Nacionais dos Estados-membros da União Europeia, mas também dos países candidatos e deputados ao Parlamento Europeu. Apenas focar os pontos essenciais dos discursos dos responsáveis da Letónia, nomeadamente do Presidente do Parlamento, do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, bem como do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros do Parlamento Europeu. Os tópicos essenciais foram a Ucrânia, em primeiro lugar, a Ucrânia e a Rússia, e a questão da anexação da Crimeia, o receio da Rússia que provoca nos países bálticos e esta nova terminologia de guerra híbrida e da guerra de informação. Em segundo lugar, a tónica também para o fortalecimento do papel da União Europeia no panorama global. Em terceiro lugar, a ameaça do terrorismo, a ameaça internacional do terrorismo. Quarto, a imigração ilegal e o tráfico de pessoas, isto nomeadamente com especial ênfase no norte da África e aqui o destaque para o papel da União para o Mediterrâneo. E, por fim, o fortalecimento da relação da União Europeia e da NATO, designadamente nas lutas contra o terrorismo e a contra-informação, que eu falei há pouco. Na conferência existiram três painéis. Em primeiro lugar, um painel de ponto de situação da política europeia de vizinhança, em que eu destacava cinco pontos deste painel. Os oradores foram o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Letónia e o ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Sr. Carl Bildt, e ainda o Secretário-Geral da União para o Mediterrâneo. Cinco pontos. Em primeiro lugar, situação complicada a sul e a leste, nomeadamente com o terrorismo, com a imigração ilegal e com a situação volátil que alguns países, nomeadamente no norte da África, dispõem. Situação da Líbia. Terceiro lugar, agilização da política de vistos. Quarto lugar, a situação da Rússia, mais na questão da política de vizinhança a leste. E, por fim, a agenda para o Mediterrâneo. No segundo painel, que versou sobre a política comum de segurança e defesa e a NATO, e em que os oradores foram o Presidente da Comissão de Defesa do Parlamento da Letónia, o Ministro da Defesa da Letónia, o Secretário-Geral Adjunto da NATO e o Secretário-Geral do Serviço Europeu para a Ação Externa. Também cinco pontos que eu gostaria de salientar. A nota que os oradores deram em relação a que 22 Estados da União Europeia são simultaneamente membros da União Europeia e da NATO, e para uma maior colaboração entre os dois, nomeadamente ao nível do planeamento e do treino militar, evitando as duplicações de esforços, tanto ao nível financeiro como ao nível operacional. Segundo lugar, relevante papel do Serviço Europeu para a Ação Externa, novamente o foco da guerra híbrida da Rússia na Ucrânia e a tónica para os acordos de Minsk como passo para a saída da atualização. Referência ao Daesh, ou ao ISIL, conforme se queira chamar. Terceiro painel e último, a oradora foi a alta comissária e vice-presidente da Comissão Europeia, a senhora Federica Mogherini, em que também na linha da intervenção que fez aqui no Parlamento Português há pouco tempo atrás, reforçou a importância dos Parlamentos Nacionais nestas matérias, falou sobre a questão da Ucrânia, relações União Europeia com a Rússia e o seu repensar para o futuro, não estabelecendo uma nova guerra fria, mas estabelecendo prontos para o futuro, a questão da Líbia, a questão do Daesh como ameaça à União Europeia e, em particular, aos países do Norte da África, questão do Irão, as relações da União Europeia, novas relações da União Europeia com a América Latina e com a África, a revisão da política de vizinhança e salientou a importância do Conselho Europeu de Junho ser dedicado à política de defesa, sendo que a União Europeia, na opinião da Comissária Mogherini, só terá capacidade de defesa com a indústria de defesa, isto aqui é uma tónica da indústria de defesa, e falou também, por fim, no acordo, no TTIP, no acordo entre comercial que está a ser negociado e que se prevê ser concluído, na opinião da Comissária, até ao final de 2015. Depois realizaram-se 4 workshops, um primeiro sobre a parceria oriental, em que a tónica principal foi a necessidade da sua consolidação, um segundo workshop sobre ameaças no Mediterrâneo Sul e no Médio Oriente, em que se focou a instabilidade na Líbia, o sucesso da Primavera Árabe apenas na Tunísia, e mesmo assim com dúvidas, a influência do Daesh, terceiro working group, versou sobre a guerra híbrida e o Daesh é o ISIL, guerra híbrida com a ameaça da Rússia e a sua política de comunicação, portanto a guerra híbrida foi uma das tónicas essenciais desta conferência, e o último grupo de trabalho versou sobre os battle groups e o envio de forças militares no quadro legal atual e as consequentes dificuldades práticas do envio destes battle groups no quadro europeu. Finalmente, sobre as conclusões finais, o documento que está em anexo ao relatório, uma nota prévia, a delegação portuguesa fez 2 sugestões estas ao texto final que foram acolhidas, uma primeira relativamente ao ponto 14 das conclusões, suavizando de alguma forma a posição em relação à situação na Ucrânia, portanto a posição em relação da União Europeia em relação à Rússia, e uma segunda nota que foi uma nota de inclusão no ponto 18 das conclusões, de referência a reformas em todos os países da parceria leste e não apenas em alguns, como inicialmente estava previsto. Em termos de conclusões, as conclusões estão divididas em 6 pontos. Em primeiro lugar, conclusões genéricas sobre o reforço da pesca. Uma segunda conclusão genérica condena o assassinato de Boris Nemtsov, na Rússia, que tinha ocorrido dias antes da conferência, aliás, no dia anterior. Terceiro, conclusão, dentro da luta contra o terrorismo, condena os ataques em França e na Dinamarca, o combate ao ISIS e à Al-Qaeda, reforça o alerta da União Europeia para a escalada de violência do Boko Haram na Nigéria. Quarto ponto, sobre a situação na Ucrânia. Endereça várias recomendações, o respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia, condena a ocupação da Crimeia pela Rússia, condenação também à guerra híbrida e ao respeito dos acordos de Minsk em relação à Ucrânia. Quinta conclusão, uma equiparação na política de vizinhança, nomeadamente as dimensões sul e leste, portanto tentar haver uma equiparação, e por fim, algumas conclusões genéricas relativamente à política de segurança e comum de defesa. Recomenda à alta comissária que a PCSD assuma uma dimensão prioritária na União Europeia, nomeadamente no Conselho Europeu que se vai realizar em junho. Apoia a sua intenção para a revisão da Estratégia Europeia de Segurança, já à data de 2003. O reforço do papel da União Europeia na prevenção de novos conflitos mundiais. O reforço da relação entre a União Europeia e a NATO. Recomenda o reforço da dotação orçamental para a defesa dos Estados-membros, recomenda os tais 2%, mas não só em matérias de forças armadas, mas incluindo as indústrias de defesa e o desenvolvimento de tecnologias de defesa, não só, como eu referi, nas forças armadas. Recomenda também uma avaliação pelos Estados-membros das novas ameaças, nomeadamente da guerra híbrida, a ciberdefesa, a parte económica e também, fundamentalmente, a guerra de informação e, por fim, mesmo a terminar, a complementariedade dos battle groups da União Europeia com a NATO Reaction Force da NATO, não sendo não competindo entre si, mas sendo complementares, poupando-se dessa forma recursos. financeiros. Era isso.
Sr. Deputado André Pardal, está aberta a discussão. Sr. Deputado José Léo.
Eu queria cumprimentar o Sr. Deputado André Pardal porque fez um relatório profundo e abrangendo, efetivamente, as temáticas que são as temáticas do tempo de hoje no que tem a ver com as questões estratégicas que preocupam o mundo ocidental e, designadamente, a Europa. Acho que é um relatório profundo, importante. Nós tivemos, eu e o Sr. Deputado Correio de Jesus, tivemos nota dos desenvolvimentos que se registaram nessa reunião, da qual tenho até o programa, na última reunião da Comissão Permanente da Assembleia Internacional, da Assembleia Permanente da NATO. E de facto, também abordámos questões similares e portanto, era para sublinhar a preocupação que o Sr. Deputado teve em ser fotográfico na questão que referiu. E penso que essa reunião foi de tal modo importante que houve até alguns membros dessa conferência que ficaram de tal modo entusiasmados que foram receptivos, penso que, sugestões, porventura mais sugestões, pressões do exterior dessa organização, no sentido de tentarem estruturar uma organização que era a IPC, a Inter-Parliamentary Conference, no sentido de tentarem revisitar a União da Europa Ocidental. E levaram-nos à nossa reunião. E era a porta-voz, era a chefe de delegação, a senhora Angeline Eysink, da Holanda, que esteve lá consigo. E ela ia tão entusiasmada com a reunião que tentou fazer isso, depois de, penso que, uma outra reunião que houve, patrocinada pelo senhor, como é que chama o homem, o grande espanhol, que foi secretário-geral da NATO, o Solana, exato. E, portanto, queriam revisitar a União da Europa Ocidental. Queria lhe dizer, com toda a lealdade, que lhe dei de tal modo forte e feio que a senhora nem sabia para que lado sabia de virar. E fui verdadeiramente respaldado pelo antigo ministro da Agricultura da senhora Thatcher, Lord Joplin, que disse que ela estava a tentar ressuscitar um cão morto. Mas disse nesses termos, com aquela graça que só os ingleses têm. Portanto, o que quer dizer que esta reunião foi, de facto, entusiasmante, que até projetou esse entusiasmo para a senhora Eysink e outros lobbies que gostariam de revisitar esse cão morto, ou a Dead Duck, também lhe chamou. E, portanto, foi muito interessante. E eu só tive a oportunidade de fazer essa intervenção no Parlamento Inglês, porque a reunião aconteceu e o senhor deputado trouxe-me aqui com brilho, saber, cuidado e um cuidado extremo, retratar-me do que tratou a reunião. E acho que, de facto, este relatório só vem ilustrar o seu trajeto e esta comissão. Muito obrigado.
Para cumprimentar o seu deputado e agradecer o relatório, bem como o deputado Marcos Costelo, eu rimo um bocado nas conclusões finais, porque são... Não porque foi aquilo do que o senhor deputado descreveu, mas o que é discutido e debatido nessas reuniões. E volta sempre ao mesmo, e tem um bocado a ver com aquilo que eu disse há bocado. Nos investimentos a 2% do PIB e aumentar as despesas de defesa, etc. Isso é debatido e discutido sempre em reuniões de deputados das Comissões de Defesa e de Negócios Estrangeiros e entre ministros da Defesa e Negócios Estrangeiros. Mas depois vamos às sessões que são efetuadas pelos ministros das Finanças, pelo Ecofin e todas as organizações. E não é corta. Onde é que cortamos defesa primeiro? Hoje ainda era na capa do Figaro ou do Le Monde, já não sei, um dos dois jornais que li hoje nas capas, em que falavam as novas indicações para o orçamento de defesa francesa, onde se cortava mais de novo, era na defesa. E a França é um país que tem aspirações muito importantes para isso. E é sistemático o apelo por parte dos organismos internacionais. Entre outras coisas, com isso, arranjar também financiamento através da redução do dispositivo e arranjar dinheiro para outros temas. E, portanto, estas proclamações são feitas constantemente na União Europeia, nas cimeiras da NATO, e depois é esquizofrénico este debate. Porque o que é dito nessas reuniões realmente faz muito sentido, porque a Europa não pode desarmar, as crises e ameaças estão aí presentes, basta ir à Ucrânia, basta ir ao Sul. Enfim, ao norte da África, enfim, permanentemente estamos ameaçados. E estas conclusões que são muitas vezes repetidas, e as pessoas entendem que são importantes, existe, parece, um muro completo, ali um novo muro, que separa os quem pensam em finanças e depois quem discute estas questões mais importantes. E eu acho que um apelo que deve ser feito agora nessas conclusões é aos deputados que representam a Assembleia da República, que é da Comissão de Defesa dos Negócios Estrangeiros dos Europeus, questionar claramente e referirmos a isso qual é o feedback por parte de quem é responsável pelas finanças europeias disto. Porque só cria um mecanismo. Basta, eu só trago isso à discussão. Tudo que se tentou nos anos 98, 99, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, com os leasings operacionais para o enriquecimento das Forças Armadas, era uma tentativa de reequipar as Forças Armadas Europeias sem prejudicar os déficits ou os critérios de Maastricht, não é? Se estão recordados. E inicialmente o Eurostat não disse nem sim nem não, foi permitindo a assinatura, enfim, a adjudicação de contratos com esses mecanismos e de repente em 2006 toma uma decisão definitiva, não pode ser feito. No momento em que o bem militar é entregue, esse país, na totalidade, deve estar referenciado nas suas contas, o que destabilizava absolutamente todos os orçamentos dos países que estavam a levar a cabo programas de reequipamento. Inviabilizava esses reequipamentos, porque mais nenhum país ia recorrer a este tipo de mecanismo, não podia, porque automaticamente tinham o expor no déficit. E, portanto, o reequipamento da Europa em geral, a partir de 2007, 2008, sofre uma queda brutal por causa dessa decisão do Estado. Portanto, nós temos as instituições financeiras europeias a bloquear claramente esta necessidade estratégica no reequipamento das Forças Armadas, das Forças de Segurança, nas políticas integradas. Pois, como disse bem o deputado Freleu, pois há estas coisas, enfim, extraordinárias do plan sharing, da smart defense, enfim, que na teoria é muito engraçado, mas depois quem é que vai ceder o quê? Quem é que se vai especializar o quê? Quando nós sabemos que dois ou três países não o farão nunca, porque têm os seus interesses muito específicos. E o que é que Portugal tem a ganhar quando também tem os seus interesses específicos em África, na defesa das suas responsabilidades no Atlântico, enfim, através dos arquipélagos. E, portanto, isso é o debate que nós devíamos dar, é uma recomendação que eu faço aos nossos deputados nesses, chamar a atenção, porque provavelmente poderão estar responsáveis da União Europeia, dizer, mas o que é que os senhores fazem em termos de debate também, interligar estes debates com os responsáveis das finanças em termos europeus, porque depois chegamos ao momento, são proclamações que são feitas e depois quando chega ao momento, quem é que leva mais? Sempre os orçamentos de defesa. Sempre. Em todos os países foi assim, até nos Estados Unidos. E só aumentam os orçamentos de defesa aqueles países que não têm nada a ver connosco, bem lá, não é? Ou seja, países... Muito obrigado.